Todos, começamos aqui mais um podcast da Contra-Ataque, excepcionalmente na quarta-feira de cinzas, porque, bem, foi carnaval e achamos que era melhor fazer esse breve adiamento. Estamos aqui eu, Leonardo Neves, Francisco Guarnieri, Guilherme Martins e Rui Arginier. E temos aí vários assuntos para esse podcast, porque a temporada está esquentando cada vez mais. Começamos então com a Champions. Desde o podcast passado, foi terça-feira, a gente já teve, digamos, 3 dias inteiros de jogos da Champions. E podemos começar rapidamente com o jogo. Ah, lembrando a todos aqui que estão ouvindo, como a gente já sabe, mas a gente agora tem o Twitter da Contra-Ataque, CT Ataque. E estamos cobrindo os jogos, tanto da Champions quanto da Libertadores, dos estaduais, mas estamos cobrindo vários jogos. Então, nos adicionem, sintonizem, nos leiam, que estamos nessa. Semana passada, eu vou começar pelo jogo do Milan contra o Arsenal. Foi um jogo que é um resultado muito expressivo, acho que poucas pessoas esperariam, que foi um acachapante 4-0 do Milan sobre o Arsenal. E foi um bom momento para se falar um pouco do Milan, que é o time que a gente ainda não falou, ou se falar do Arsenal, que é um time também que não foi muito falado até agora, porque realmente não faz um bom papel no inglês. E eu dou a palavra aqui para o Guilherme Martins começar com suas observações.
Bom, foi um jogo, assim, claramente um jogo de um lado só, né? O Arsenal realmente não vem numa temporada muito empolgante, mas eu acho que mesmo assim nada poderia prever que um time tivesse tanto domínio sobre o outro. Acho que até eu acreditava que seria um confronto relativamente parelho. De certa forma, eu acho que o Milan provou que ele está alguns passos à frente do que se dá crédito para ele estar. E o Arsenal, assim, claramente entrou sem a pegada de um jogo decisivo, sem a atenção devida, porque foi um belo massacre o jogo. A gente viu, marcou o retorno ao time titular do Boateng, né, que ficou afastado durante algum período machucado, mas acho que, embora o Boateng tenha feito gol e tudo mais, acho que isso foi menos importante do que a atuação da dupla de frente, né, o Robinho marcando 2 gols, apesar de ter protagonizado algumas jogadas em que ele poderia ter feito melhor, mas foi um ótimo jogo dele, na verdade. Foi um jogo em que ele foi mais efetivo do que firulento e que de certa forma exemplificou o que a gente vem falando, já citamos algumas vezes em conversas, e citamos no Twitter no dia da cobertura, de que o Robinho hoje em dia tem um papel mais, falamos na verdade no podcast passado, né, quando a gente falou da seleção, que o Robinho tem um papel mais tático e tudo mais hoje em dia, e foi um jogo em que ele pôde tanto fazer o papel tático como brilhar, como ele gosta muito de brilhar, enfim, fazendo os seus 2 gols, e tem do Ibrahimovic, que fez uma ótima partida, embora tenha feito só 1 gol de pênalti, foi um jogador decisivo. Ele não vem jogando no italiano, que está suspenso, foi uma partida dele muito boa. Acho que ficou claro que os problemas do Arsenal não são tão simples e não foram tão resolvidos quanto pareceu em algum momento, quando o time se recuperou no campeonato inglês. Enfim, o time teve um começo muito ruim, estava lá brigando na parte do fundo da tabela, e hoje em dia é o 4º colocado, mas está claro que o Arsenal tem problemas sérios, e o problema não tem só a ver com a experiência do elenco. Eu acho que falta, talvez, assim, tá faltando alguma coisa ali dentro da estrutura do time, em termos de vibração mesmo, de encarar os jogos da forma que os jogos decisivos, da forma que eles deveriam ser mais encarados. Acho que foi um jogo assim, não tem nem muito, do ponto de vista do Arsenal, você não tem nem como apontar uma falha específica, totalmente diferente do jogo do Chelsea, por exemplo. A gente pode apontar desde erros individuais a erros táticos e tudo mais, posicionamento. O Arsenal foi um grande desastre. Acho que sobre esse jogo do Arsenal, o que eu tenho para dizer sobre eles é isso. E o Milan, achei bacana ver o time se elevando e se impondo, assim. Acho até que se o Milan encarar os jogos dessa forma e conseguir se impor, ele pode realmente ir longe na Champions. Não vejo por que não.
Duas perguntas. A primeira é se você, ou se mais alguém aí, vê o Milan como um possível competidor pelo título da Champions. Esse resultado dele começou... Eu vi alguns comentaristas e tal colocando o Milan no nível tipo, as pessoas que competem hoje pela Champions são o Barça, o Real, o Bayern talvez, e o Milan. O Milan que até, sei lá, dois dias antes desse jogo, até um dia desse jogo, antes desse jogo, ninguém via como Real competidor. E se você acha que esse jogo mostrou que talvez seja, na verdade o Milan tá mal ou bem no italiano, fez esse resultado contra o Arsenal, se você acha que o Milan tem time para isso. E o segundo é se tem todo esse papo do André Villas Boas no Chelsea, se por acaso tem notícia do Arsène Wenger, tá meio que, apesar dos vários anos, mal no cargo, porque, mal ou bem, esse resultado da Arsenal é muito culpa dele, porque as contratações que ele fez não deram tão certo como deveriam, e o Arsenal hoje tem uma filosofia que é a filosofia do Wenger. Então, essas são as minhas duas perguntas.
Vou responder primeiro sobre o Wenger. Eu acho que existe sim um certo balançado Wenger, mas não especificamente apenas por esse jogo. Assim, o Wenger, de certa forma, não vai cair por causa de um resultado, mas ele já vinha balançando há muito tempo por causa dessa série de dificuldades do Arsenal de ter cara de time grande de novo, né? De ter cara de um time realmente forte. Com relação a se o Milan briga pelo título, eu acho que ele está, assim como a maioria dos times que tem alguma condição, brigando, mas muito por fora. Acho que a tendência ainda não seria ver o Milan sendo um time que pode ganhar, mas eles podem ganhar porque tem camisa, a gente sabe que conta bastante, e é um bom time. Eu acho, pelos próprios confrontos com o Barcelona, eu não vi o Milan se impor, embora tenha até empatado fora de casa. Mas não vi o Milan conseguir se impor tanto assim.
Mas o empate do Milan foi tipo 10 atrás, um gol da cartola.
No ano em que a Inter de Milão venceu o Barcelona na semifinal, curiosamente a Inter enfrentou, né? Estava no mesmo grupo do Milan e foi parecido assim nos confrontos e no final das contas até que o Mourinho conseguiu, mas obviamente era uma outra situação e tal, não sei, mas eu não descartaria, mas acho também que tem um lado também de que tá todo mundo em busca de colocar outros times na briga, e até porque no fundo os times também estão, a coisa não é tão direta assim, só Barcelona e Real Madrid, né?
Algum comentário, Chico, Rui?
Bom, algumas coisas, eu acho que tem que ser notado nesse balanço do Arsenal, que o Arsenal está jogando a temporada inteira sem o jogador que era esperado que fosse ser o líder em campo do time, que é o Wilshere, mas tudo bem, isso você tem que contar que é a temporada inteira, que o Arsenal já deveria ter um substituto que fosse ser capitanear em energia, e que de fato isso não foi feito. Em todo caso, isso precisa ser dito, de que o Wenger tem o seu bocado de culpa, mas até certo ponto. E jogou sem o Gervinho também, que era um jogador que é aquele meia que cai um pouco para a ponta esquerda. E é responsável por algumas das jogadas, ele não é tão ofensivo quanto o Walcott, mas ele é responsável por algumas das jogadas mais importantes do Arsenal, e ao mesmo tempo por muito da mobilidade de jogo, né, das variações de jogadas que o Arsenal consegue, e colocaram o Rosie, que absolutamente não foi capaz de fazer nada em campo, eu diria que foi uma atuação desastrosa do Rosie. Eu até coloquei no Twitter, que acho que no meu Twitter, que o Rosic que fazia o torcedor do Arsenal sentir falta do Arshavin em má fase. De, tão, de tamanha a dificuldade, assim, tipo, de ver ele jogar e você ver que um jogador tão claramente fora da partida. Quanto ao, eu não acho que o jogo, assim, eu acho que o Milan foi claramente superior. Eu acho que 4-0 não é um retrato fidedigno do que foi o jogo, porque eu não acho que foi um massacre. Foi um jogo, foi um. Eu acho que foi aquele domínio completo em que as chances do Milan foram se convertendo em gol mais do que geralmente acontece. O Milan tem esse poder de fogo tão, tão claro, ainda mais que você vê o retrospecto deles no italiano. Eles têm alguns gols que fizeram 4, mas Chievo, Catania, essas coisas assim. Você não tem, muito pelo contrário, assim, é comum você ver o Milan ganhando jogos apertados. Então não é aquele time que vai muito ao gol adversário e consegue colocar largas vantagens. Então eu considero esse, não a vitória do Milan, essa foi merecida e clara. A Pedro Campo foi absurda. Agora, pouco indicativo do que foi o jogo. O Arsenal teve soquinhão de posse de bola. O que acontecia é que era um time apático, que tocava a bola sem nenhuma objetividade e uma vontade, né? um ânimo para ir ao gol adversário. Agora, quanto às chances do Milan, é óbvio que o Milan, o Guilherme já falou, é um time que tem camisa e, obviamente, isso conta muito na Champions League, em qualquer competição de proa, que não é qualquer time que disputa e está acostumado a disputar. São jogadores com extrema experiência em competições internacionais. E é um time que está muito bem fechado. Eles arrumaram esse meio de campo lá de Van Bommel, Nocerino e Seedorf. O Seedorf até foi teve que ser sacado cedo por conta de contusão. Mas eles criaram esse meio de campo e essa primeira, esse primeiro meio de jogadores que são muito fortes na defesa, muito fortes fisicamente, inclusive. E tem bom senso de posicionamento e conseguem botar 3 jogadores para frente. O que é... Tem uma discussão se o Boateng é meio de campo, se não é. Eu olho e vejo o time muito mais como um 4-3-3 do que como um 4-4-2. Agora, é um time que... Eu não coloco no nível dos outros. Não acho que eles têm tantas... Mas eles têm seu receituário de jogadas, por assim dizer. E o Ibrahimovic é um matador. O Robinho é um bom jogador. O Boateng... caiu muito bem no Milan, ainda tem o Pato como reserva, mas eu não acho que é um time com potencial de se igualar com Real Madrid, com Barcelona e tal, não acho.
Só como comentário, eu acho que esse 4-0, acho que algumas coisas, se eu não me engano, foi esse jogo que os 3 primeiros chutes a gol do Milan foram 3 gols, que mostra que não foi realmente esse domínio absurdo. E eu acho também que foi um jogo que o Robinho jogou que ele não joga, sei lá, 5 anos. Em termos de conseguir fazer das chances que ele talvez crie gols. Inclusive o que o Robinho estava ficando marcado nos últimos meses era fazer das chances que os outros criam gols perdidos. E eu acho que isso daí são situações de exceção, mas ao mesmo tempo mostrou isso daí, a grandeza do Milan. E só perguntando pro Guia, para uma pergunta final, é o Alan Peterson.
Exatamente, quer dizer.
O Hugo Peter perguntou aqui no Twitter da Contra-Ataque se vocês acham que era pro Chamberlain ter começado o jogo ou não.
Eu acho que pelas atuações recentes, com certeza ele deveria ter começado o jogo. É que o Wenger deve ter usado mais uma vez daquele argumento que ele usou uma vez quando substituiu ele, foi até vaiado por isso, de considerar que o Chamberlain é um jogador pouco experiente para esse tipo de jogo. enfim, naquele caso ele, enfim, usou o argumento de que estava se substituindo porque era hora de usar um jogador mais experiente. E, enfim, a verdade é que ele tem sido um dos poucos jogadores do Arsenal. Ele entrou, na verdade, na vaga do Gervinho, né, nesse período que o Gervinho estava na seleção, na Costa do Marfim, e ele estava jogando muito bem. Então, acho que a lógica seria que ele jogasse essa partida mesmo, ele tivesse saído jogando.
Não, quando ele entrou, ele deu um gás, assim, né? Tipo, foi um up pro time, não pro time inteiro, porque o time não se contagiou, já tava uhum. muito batido. Mas ele, de fato, você via ele tentando outras jogadas, então, em termos de disposição pro jogo. Mas aquela coisa, um jogador que entra no meados do segundo tempo. Ele já é, sabendo que tem que o time está derrotado e tal, ele vai entrar com um gás que é diferente. Talvez se ele entrasse no começo não fosse ser muito diferente. Agora, o Chamberlain está se destacando no time. Eu concordo com o Guilherme, possivelmente foi o argumento da experiência o motivo para o Wenger ter deixado ele no banco. Agora, é possível que o jogo tivesse tido outro destino caso o Chamberlain tivesse entre os titulares.
Na verdade, a gente sabe que é um pouco difícil falar em mudança no jogo quando o placar é tão amplo, mas na verdade não teria sido assim. Teria feito talvez um pouco mais de sentido, né, se tivesse saído com ele ali. Podia ter sido um time um pouco mais incisivo.
Bem, então tá, vamos mudar de jogo. Eu não vou seguir aqui uma ordem, digamos, linear cronológica dos jogos. Acho melhor fazer uma ordem um pouco temática. Por isso, não tendo aí os confrontos Itália versus Inglaterra, times, talvez em ascensão, contra times cujos técnicos estão na corda bamba, passo novamente para o Rui, com o contra-ataque, Napoli-Chelsea, 3-1 para o Napoli. Seus comentários.
O Napoli é uma coisa estranha, né? Porque ele é responsável por jogos extremamente capengas do ponto de vista da empolgação. Você vê, você não vê esse time vibrante que jogou muito bem a fase de grupos da Champions League no dia a dia do campeonato italiano. O time, inclusive, está fora da zona de classificação, não é nem para a Champions League, é para a Copa da UEFA, para a Europa League, né?
Uhum.
E que atualmente, se não me engano, ele é sexto e a Inter é sétimo, ou o exato oposto. Ele tem esse espírito que, curiosamente, apesar das camisas espelharem um outro, ele lembra muito o Uruguai na Copa do Mundo. Você vê que era um time que não tem futebol para chegar onde está chegando, mas ao mesmo tempo o que eles tinham em vibração, em empolgação, em energia, em vontade de ganhar mesmo, contagiava todo mundo e fazia com que todo mundo, assim, era muito difícil. Eu acompanho muito mais o Chelsea e os times ingleses do que os italianos nos últimos anos, por motivos até meio óbvios de qualidade de futebol, eu até seria inclinado a torcer para um time do Chelsea, mas você vê o Napoli jogando, você fica contagiado com a vontade desses jogadores, sobretudo o Lavezzi nesse jogo, que jogou muito, mas o Cavani também é um cara brigador, corre atrás muito, e de fato o Napoli se aproveitou de mais uma escalação meio confusa do André Villas-Boas no meio de campo. Apostou no Raul Meirelles como primeiro volante, que foi algo meio esquisito. E não sei, o que acontece é que o time não... na minha opinião, ele não ficou arrumado exatamente em nenhum momento do jogo. Ele repetiu uma série repetiu um padrão de falta de padrão na maneira de cadenciar o jogo, na maneira de controlar a bola. O Juan Mata continua jogando muito bem, o Sturridge continua sendo o segundo, mas fora disso é um time que não tem tantas opções assim, e Tem essa dificuldade na zaga, né? Porque eu acho que se o John Terry tá de fora, você não... Tenta... aí ele bota o Ivanovic do outro lado, aí depois o Bozimba se machuca, ele tudo bom com o Ashley Cole também... não estava em reais condições de jogo, então talvez o mais óbvio fosse jogar um lateral direito ou um zagueiro pela direita para a esquerda e tal. A verdade é que eu não acho que o Bozimba tem futebol para ser titular ou subtitular de um time grande da Europa. E o próprio Romeu, que não foi escalado na titular nesse jogo, eu também não vejo esse futebol, não sei onde o Vilas Boas vê esse tipo de jogo. Então, eu acho que ele é questionável, não pelos resultados que ele não está tendo, mas, acima de tudo, por escolhas ruins, que tem como consequência não só resultados ruins, mas um padrão de jogo que você hoje, já no em meados do segundo turno, você não sabe qual é o time titular, porque são incríveis variações no meio de campo, e aí tem jogo que ele bota três volantes no meio de campo, tem jogo que ele bota e que ele não bota nenhum primeiro volante como meio de campo. Pode-se dizer que muito disso acontece por conta do Essien ter ficado por muito tempo machucado, mas ele podia ter estabelecido algum tipo de padrão. Você deixa o Raul Meirelles para sempre como primeiro volante, até se acostumar, mas não, é o Romeu, aí vai, Mikkel, ou então eventualmente joga o Lampard para segundo, quando o time precisa fazer um resultado, né, superar um resultado adverso. Eu não sei, eu acho que o Chelsea tem jogadores... Você vê, né, no ESPN, as pessoas falam muito que o problema não é só do técnico, é dos jogadores. Eu acho que não, acho que é uma questão... Eu acho que existem jogadores, para esses jogadores, o Chelsea está fazendo muito menos do que deveria. E o Malouda, por exemplo, ele inexplicavelmente ele fica meses e meses sem começar, ou mesmo sem entrar, sem ser nos estertores. E aí ele entra como aposta de novo. Eu acho esquisito. E não sei. Deixa para mais outras pessoas aí comentarem também.
É que essa... A posição do Meirelles que você destacou, eu achei uma coisa que foi muito prejudicial ao Chelsea nesse jogo. Assim, o Raul Meirelles estava completamente perdido. Em algumas bolas ele saía e deixava... E tentava voltar e ficava meio no meio do caminho no contra-ataque do Napoli. Eu acho que botar ele como primeiro volante num time que tem um ataque com Ramsic e Lavezzi, que puxa muito rápido, achei que foi tipo, bem errado. Assim. Não tanto pela qualidade do Meirelles, que eu até acho um bom jogador, mas porque ele ficou perdido. Por isso tudo que você falou, assim, de não ter o padrão e não saber bem o que está acontecendo. Essa coisa do Malouda eu também acho bem esquisita, de que o Malouda some e aparece... E teve momentos no Chelsea que ele foi um dos grandes jogadores do time, assim, na época do Ancelotti, né?
Sim. Mas
parece que também não... Uma coisa que eu acho estranha em relação aos jogadores é de que eu acho que o Chelsea... Por exemplo, ele vendeu o Alex agora e trouxe o Carroll. Beleza. Só que, tipo, o time tem basicamente três zagueiros que ele bota pra jogar. Eu acho que o Chelsea, ele vem com os jogadores e não ocupa bem esses lugares. Até jogadores que seriam vendáveis, como o Alex e o Zirkov. Só que o Zirkov também foi vendido e ficou meio sem um reserva ali o time. E o Zirkov seria um cara que poderia substituir o Ashley Cole, caso ele não esteja 100%. Eu acho que o time do Chelsea tem bons jogadores, mas não tem um bom elenco para mudar em certas coisas, assim, ou para suprir a falta de alguns titulares.
O Ivanovic, ele fica como espécie de coringa, tanto na lateral quanto na zaga, né?
É verdade.
Você vê que a escolha pelo Carroll, que é um jogador de... Ele não foi contratado para ficar na reserva. Ele é um jogador de nível de seleção. Então você vê que claramente o Chelsea, e não falam que é só o Vilas Boas, eu acho que já era com o Ancelotti, eles não apostam mais no Ivanovic como zagueiro, titular pelo menos.
É verdade.
O que eu inclusive concordo, eu gosto dele na lateral direita. Eu acho que ele é um bom jogador na lateral direita, sobretudo porque eu acho que ele não é nenhum grande apoiador, mas ele apoia com responsabilidade, ele tem uma boa noção de posicionamento, inclusive para marcar no meio quando é necessário. E agora é complicado, né, ficar brincando de posicionamento, você bota o meio de campo para marcar muito, muito na frente e você começa a ter uns bolsões de espaços. E você tem uma dupla de zaga que não está entrosada porque mal começou a jogar, né? Um jogador que acabou de entrar e outros dois jogadores que não ocupam naturalmente essas posições em jogos regulares. Então, você começa com Bocinho, Ivanovic, Kerril e Davi Luiz, você, no mínimo, você, o esperado é você constrói um meio de campo mais seguro ou então você deixa eles fixos lá. Com um posicionamento muito monótono, mas que forneça confiança ao time, né? E que não foi feito, me parece, em um momento.
É. E eu acho e ainda essa zaga com o Raul Meireles na frente e o Ramírez, que eu acho que é um cara que às vezes faz coisas muito boas, mas para mim ele tem um erro muito grave, que é ele perde muita bola entre o meio e a intermediária ofensiva. Muita bola boba, muito erro de passe, muita jogada que ele acha que vai conseguir resolver com a velocidade e faz uma coisa meio estabanada. Isso, por uma defesa desentrosada, vira um salseiro, né?
Uhum.
Só como comentário aqui, gente, parece que essa derrota... Eu acho que vale também colocar o Napoli como um time que parece que o Chelsea perdeu pro Zé da Esquina, sei lá. O Chelsea perdeu de 3-1 para um time que, tudo bem, se não é um dos grandes da Itália hoje, é um time que está bem armado em crescimento há algum tempo, né? Apesar de não estar bem no italiano, o time está colocando suas fichas na Champions e me parece que pela diferença bizarra de orçamento que ele tem, não só entre os grandes da Itália, como até para o Chelsea, é um time que está muito bem armado, muito bem feito, assim, hoje.
É um time que vem jogando com esse mesmo padrão, com esse mesmo formato, que a gente sempre destaca, porque é um formato muito diferente do que se vê na Itália, de modo geral, né? Ainda que nessa partida contra o Chelsea, acho que tanto do lado do Chelsea quanto do lado do Napoli houve uma constante mudança, né, de posicionamento. O jogo foi um pouco confuso nesse sentido. Mas o Napoli tem sempre se destacado por isso. Foi um time que apostou nesse formato, joga com três zagueiros mesmo, joga com esse trio da frente que foi o trio que solidificou o time, né, na temporada passada. E, na verdade, eu acho que pode ser dito sim que é um dos grandes italianos, é porque eles não, de fato, não estão tão bem no campeonato desse ano, muito porque tiveram alguns maus momentos, né? Mas o ano passado eles brigaram pelo título durante boa parte do campeonato.
Não, a questão do Napoli é que, enfim, faz muitos anos que ele não é um dos grandes.
Sim, assim, sim. Digo no momento, assim. Nas últimas duas temporadas ele foi um dos grandes. Ele é um dos times que se destaca e tudo mais.
Mas eu acho que não tem nada de ter perdido para o Zé da Esquina, pelo contrário. Mas justamente por isso eu acho que tem certas opções do Vilas Boas.
São ainda mais graves, né, na verdade.
E que ele estava enfrentando o Zé da Esquina.
E sobre o Chelsea, eu não destacaria que, assim, não só o Raul Meireles como primeiro volante, acho que o Chico destacou bem essa questão do Ramírez, que realmente é um defeito crônico dele. É muito difícil, na verdade, de entender por que que com esse ano recuperado ele não tenha saído com ele, porque no fundo você com o Raul Meireles tendo que jogar o tempo inteiro cobrindo, né, o time, já que dali pra frente quase todo mundo tava atacando o Ramírez, no fundo, embora ele tenha muita velocidade, o que ele mais tem feito no Chelsea é aparecer no ataque, pelos ataques que ele ajuda, que no fundo ele tem se destacado, mais que pela defesa. O Raul Meireles ficou numa posição basicamente que ele tinha que cobrir, e com esse formato da defesa do time, jogando na frente, por mais que a gente possa destacar também no fundo é uma situação muito complicada, porque você tem falha grotesca no lance do terceiro gol em particular, de todo mundo praticamente, desde do posicionamento coletivo ao individual, ao bote mal dado do Davi Luiz. Eu, é realmente inexplicável o posicionamento do Cech, que não tem nenhum motivo para estar na entrada da área num lance que tinha 3, 4 jogadores quase na frente dele. Ele ia fechar o espaço exatamente do que com tantos jogadores ali próximos dele. Né?
É um, foi uma decisão... O Cech é um cara que parece que deixou de ser um goleiro brilhante, né?
É, acho que sim, pelo menos é uma impressão realmente, também tenho essa impressão. De que há algum tempo ele meio que perdeu esse status, né? Talvez. De não tá constantemente se destacando. Mas, apesar que até tem seus jogos de destaque, mas acho que houve um momento em que ele era tratado, né, como um dos principais goleiros do mundo. Acho que hoje em dia a gente não trataria assim, né?
É, e o Mikkel, cadê, hein?
Cara, o Mikkel, eu acho que estava no banco. O Mikkel perdeu espaço no começo da temporada por causa do Romeu. Não sei nem se de fato seria justo, assim, mas não houve um momento em que o Vilas Boas parou de usar o Mikkel e preferiu usar o Romeu. Porque, enfim, acho que o Romeu estava dando mais sustentação para a defesa, não sei. Mas aí você vê que agora, por exemplo, tendo todos eles disponíveis, inclusive o Essien, ele coloca o Raul Meirelles. É, realmente, as mudanças são muito constantes. O time não tem nenhum padrão tático e não é só... Eu particularmente gostei da entrada do Maldá no jogo. Achei que ajudou, em termos de posicionamento, ajudou o Mata, trouxe o Mata mais pro meio. Acho que o Mata jogou muito bem o jogo. Apesar de ter até criticado uma hora ele no Twitter, dizendo que ele tava dando muito chute a gol. Ele tava dando muito chute a gol porque ele tava decidido de que se alguém poderia fazer alguma coisa pelo time era ele, né? Então ele tava buscando a partida. É,
na verdade, fala. As mudanças do Vilas Boas pra esse jogo, independente da linha de certo ou errado, pra mim apontaram já um desespero.
Pois é, e tem sido um pouco assim, cara, porque todo jogo praticamente ele mexe e parece que é uma coisa que ele já começou a fazer coisas que não fazem sentido pura e simplesmente porque ele precisa fazer alguma coisa, tipo, sabe? Ele não se sente, ele se sente tão desconfortável com como o time tem jogado que ele começa a fazer e não pode deixar de mexer no time e evidentemente isso só leva um time perdido em campo, né? Um time totalmente desencontrado. Acho que é exatamente o oposto do Napoli nesse sentido, né? Porque o Napoli é o time que joga com um padrão bem definido, joga há muito tempo no mesmo estilo, tem os seus jogadores extremamente confortáveis e que você sentiu uma união. Não é que o time, não é que os jogadores do Chelsea não estavam tentando, pelo contrário, acho que eles estavam até bastante dispostos em campo, não vi esse tipo de coisa. Mas existe uma diferença, né, de vibração, de fibra, né, do time do Napoli, que o Napoli parecia mais acreditando que eles são capazes e mostrando isso, né? Tipo, mostrando isso na forma de abordar o jogo, na forma de comemorar os gols, na forma de brigar pelas jogadas. Foi realmente o Napoli se mostrando um time, de certa forma, um time com mais cara de Champions do que o time do Chelsea, que parecia simplesmente um time perdido.
Eu acho que o Napoli é talvez na temporada o time que melhor joga na Champions em relação a como ele joga o resto dos torneios, né?
Uhum.
Parece um time imbuído do espírito da Champions, né? Que foi construído pra isso.
Uhum.
E muito graças ao Napoli, a gente pode chegar nas quartas sem nenhum time inglês. Isso tá bem próximo, né?
Tá bem próximo.
Eu acho que, assim, já estamos aqui bastante. Eu acho que a gente pode acabar esse assunto quando tiver, porque, ao contrário do Milan e Arsenal, esse não é um confronto que me parece decidido. Apesar da vantagem do...
2-0, placar é plenamente possível.
Bem razoável. Não é um jogo decidido. Eu não sei, o som pra mim aqui tá um pouco travando, não sei se...
às vezes trava sim.
Pra mim deu problema também.
Vamos continuar aí. E mudando, eu acho que a gente tem... Tiveram outros jogos, Zenit Benfica, que é um jogo que eu vi, talvez eu tenha coberto, acho que o Guilherme cobriu. Foi um jogo muito bom de se ver, mas foi claramente um jogo de dois times que estão aí para fazer... Eu posso aqui comer minha língua e depois um dos dois times se destacar, mas pareceu claramente um jogo de dois times que só de passar para as quartas já atingiram seus objetivos. Foi um jogo ótimo se ver por causa disso, porque eles estavam um pouco jogando a vida deles e errando muito. Era quase uma pelada do aterro, com belos gols. Uma pelada do aterro com
bons jogadores. Até os gols bonitos eram gols que iam surgindo. Né? Tipo, principalmente o gol do Zenit, lá, o segundo gol do Zenit. Foi um gol meio de... muito bonito, mas um gol meio de improviso em todos os sentidos, né? Tipo, os jogadores eles simplesmente iam tentando.
Eu até tentei que o gol do Zenit não dá pra você saber se foi uma pintura ou tipo uma grande cagada, né? Você fica um pouco confuso de saber o que você acha daquele gol do Zenit. Então, acho que a gente pode passar logo pros jogos mais relevantes. E sendo um pouco maldoso, eu tô tirando aqui o Internacional dos jogos mais relevantes, porque não me parece que esse ano seja um time também que esteja brigando pelo título.
Nem perto disso.
Então só...
Que seja um time que não esteja brigando para passar de fase e olhe lá.
Pois é, exatamente. Então sobra CSKA Moscou e Real Madrid e Basel e Bayern de Munique. Podemos começar pelo CSKA e Real. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar.
Bom, eu acho que sobre esse jogo, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi que o Real teve o jogo na mão em muitos momentos em que ele basicamente controlava o jogo, tocava a bola, um pouco de dificuldade, mas ainda assim o CSKA entrou com uma formação em campo que não tinha muito volume. O único jogador mais habilidoso ali do meio do CSKA, que era o Zagoev, estava muito marcado, não conseguia nem tocar na bola direito. E a bola não chegava no ataque, o Dumbiá praticamente não tocou nela. Então o Real fazia o que queria, na realidade. Tava muito lançamento no começo, mas tava dominando o jogo. O Benzema saiu machucado com uns 15 minutos de jogo, mas o Real chegou primeiro gol sem grande dificuldade, e poderia ter feito tanto no primeiro tempo quanto durante uma parte considerável do segundo outros gols, mas em dado momento do jogo o CSKA decidiu ir atrás do placar, começou a fazer várias mudanças, tirou o volante, botou o jogador de frente, botou o Honda no jogo, começou a tentar buscar o jogo como sendo realmente corajoso, né? Foi pra cima, e o Mourinho foi o contrário, ele sequer vislumbrou a possibilidade de usar o ataque do CSKA, né, a ida para frente do CSKA, e nem vislumbrou usar o contra-ataque e tentar matar o jogo ali e resolver de uma vez o confronto. Pelo contrário, ele colocou o Raul Biol no lugar do Ozil. Ele se fechou atrás, ele foi extremamente conservador e tomou o gol no fim, que assim, poderia não ter tomado porque foi no último lance. Mas foi pra lá de legal que tenha acontecido, porque foi exatamente o caso que a gente viu um treinador tentando... um time obviamente muito inferior ao outro, assim, incomparavelmente inferior, sendo corajoso de tentar fazer alguma coisa e o outro se retrancando, sabe? Foi uma coisa ridícula até o Real se retrancar da forma que retrancou.
O legal disso é que fica o jogo da volta agora, o Real, claro, é favoritíssimo, mas...
Mas bem menos tranquilo do que poderia, né? Do que seria o óbvio, tá, até, né? Mais do que poderia.
Exatamente, bem menos tranquilo que Barcelona, por exemplo.
Uhum.
Se o CSKA, por acaso, vai lá, perde de 1-0, 2-0 pro Real Madrid, ele sai com muita moral pro campeonato russo.
Né? Com certeza.
Eu não sei, lá ele tem a vantagem, que esses times sempre se dão bem, que é a temperatura, né?
Sim.
Ele é uma vantagem então, isso daí. O jogo do Real, se não me engano, foi tipo, sei lá, 5 graus abaixo de zero.
Foi.
Com sensação térmica de menos 10. Aparentemente um desses absurdos que eu não sei que você já tenha experimentado, você não...
você não
consegue conceber. você praticar esporte numa temperatura desse nível e obviamente, não se sabe em que nível isso afeta os jogadores, mas eu achei o...
altitude lá da Europa.
Oi?
É a altitude lá da Europa.
O equivalente, né, por assim dizer.
Pode falar.
Agora, né? Eu achei o Real Madrid muito acomodado na maior parte do jogo. É um time que geralmente não joga assim. É um time que na Espanha usa a lógica de extermínio mesmo.
Pois é, pra fazer, né?
Quantos
é
gols puder. E não sei porquê, quanto o CSKA não jogou dessa forma. Ele jogou extremamente acomodado, passando a bola... E sem buscar grandes lances, né, de grande objetividade, simplesmente foi um time que, a partir de um determinado momento, passou a encarar o jogo meio em banho-maria e acabou ficando meio apático. E o CSKA, um pouco como o Basel agora, ainda agora, mas de uma forma diferente, porque a diferença entre os clubes adversários não é comparável. Acabou sendo, para quem estava vendo o jogo, acabou sendo, não digo justo o resultado, mas acabou sendo uma espécie de...
Uma punição
por um jogo, por um desleixo, né? Um desleixo de foco, de atenção.
Uhum.
Talvez porque na Champions a sombra do Barça não seja tão forte no Real Madrid. E o Real parece estar jogando sempre para vencer o Barça, né? No espanhol, como é o segundo lugar, a Liga agora tá lá, sabe, se lá se vai enfrentar ou não. Não usa a tática de extermínio. Mas então, acho que já podemos ir para Basel e Bayern. Eu não vi, eu soube agora quanto é que foi, lá na rua. Mas o Rui cobriu, viu? Pode falar um pouco. O Bayern também, que é um pouco nesse nível do Milan, como time que não é o time da moda, não é o time da mídia. Não é o Real nem o Barça, mas que colocam como tá um dos quatro favoritos para ganhar a Champions. Então, vamos falar sobre ele a partir desse jogo, que o Bayern perdeu, né? Foi 1-0 pro Barça.
O gol surgiu no final, foi um jogaço, sobretudo no primeiro tempo. Os dois times com muitas opções ofensivas. O Basel com duas bolas na trave, né? Uma bola que o Neuer fez uma defesa fantástica, bateu na trave, ficou rodando perto da linha, o Bad Stuber tirou com um chutaço, e outra bola que bateu no travessão, um fulminante que bateu no travessão. Mas no primeiro tempo também o Bayern teve muitas chances de fazer jogadas, sobretudo com o Ribéry, que jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Curiosamente foi ele o primeiro jogador sacado para o Thomas Müller entrar. Eu entendo que o Heinkes tenha feito isso por conta mesmo de um certo posicionamento natural do Müller pelos lados de campo, e não queria tirar o Robben, acabou tirando o Ribéry. E um pouco depois do jogo eles inverteram, né? Como é até meio comum de fazer isso de acontecer no segundo tempo, o Robben vai para a esquerda e o Müller vai para a direita. Isso mesmo com o Ribéry e Robben, essa dinâmica acontece de variar, mas a verdade é que uma coisa que eu já tinha, eu não sei se foi mencionado em texto ou comentado aqui, eu acho que quando, obviamente os dois precisam ser titulares de suas equipes, mas quando eles são escalados juntos, o Bayern fica com uma enorme dificuldade de mobilidade, porque são jogadores muito plantados nas laterais de campo e precisa ter um jogador para dar esse tipo de mobilidade. E o Bayern estava jogando sem o Schweinsteiger, né? O Toni Kroos sendo uma espécie de Schweinsteiger, e o Alaba também entrando como meia nesse negócio todo, né? O time jogou como uma espécie de 4-5-1. E só que nem o Alaba, nem o Kroos são capazes de dar esse padrão de mobilidade que o Schweinsteiger é capaz. E aconteceu que o time, em vários momentos, sobretudo quando estava um jogo muito franco, teve muitas chances, porque se você dá espaços ao Bayern, os jogadores são extremamente talentosos e vão punir você por ter dado esses espaços. Quando o Basel abdicou de disputar o domínio do jogo e se fechou mais atrás, o Bayern foi mostrando esse padrão que vem sendo, né? Vem sendo uma espécie de pecado do Heinkes, que é o fato de que, uma vez que contra um time que está muito bem postado atrás, eles não conseguem uma opção ofensiva que não seja uma bola parada, e não aconteceram muitas nesse momento. Aconteceu uma bola parada, inclusive com uma falta em cima do Robben, quase na marca da grande área, que até foi um lance de perigo, mas não por causa da falta. A falta foi cobrada na barreira, chutaram de novo, bateram na barreira de novo, só que teve um rebotezinho aí, e o Mário Gomes tentou uma puxeta meio infeliz. Acabou que o resultado mais honesto seria um 0-0 mesmo. O Basel acabou conseguindo um golzinho no final do jogo, que dá uma chance e que faz os olhinhos, né, de todo mundo vibrar, porque é super interessante ter essa zebra surgindo. E o Basel está longe de ser um time ruim, que está se
contando. Oi? O que você me diz do Basel? Porque o Basel é uma surpresa, então, tá aí, ter ganhado, talvez eliminar. É provavelmente a grande surpresa nesse momento, se você considerar que esse resultado, porque se você desconsiderar, talvez o Apoel fosse. Mas você que viu o jogo, pareceu o Basel um bom time?
Não, o Basel é um bom time, toca muito bem a bola, sabe se defender muito bem. E as opções ofensivas, sobretudo em contra-ataques, são muito rápidos. E os jogadores são bons, né? O Frey, o Streller se destacaram, sobretudo no primeiro tempo. Foram eles os jogadores que tiveram chances de mais claras de gol no primeiro tempo. Mas é um time muito, muito arrumadinho. Os jogadores são eficientes e não é um time que tá indo na sorte, não. Agora, não sei se você olha para eles e você vê que é aquele time que se ficar se armando e aproveitar as chances, os botes certos, de repente pode chegar a uma semifinal, mas não é um time que brilhe, que tem jogadores formidáveis e tal. Não acredito que seja isso, e acho ainda que o Bayern de Munique é o grande favorito para passar dessa fase. Tem aqui uma estatística de que na Bundesliga, em jogos em casa, o Bayern de Munique fez 34 jogos e tomou 3. Ou seja, em 11 jogos ele tem uma média de 3 gols por partida. E não tomou, assim, tomou menos de 0,3 gols por jogo. Isso, obviamente, estamos falando de uma outra competição, com outro nível de competitividade. Agora, isso é muito indicativo da força que o Bayern de Munique tem no seu estádio, no Allianz Arena, e ele não precisa de 3 gols de diferença para fazer. Ele precisa de uma simples diferença de 2, o que eu acho plenamente possível, uma vez que no primeiro tempo o Bayern desperdiçou várias chances de gol. O Lahm chutou muito bem de fora, o Alaba chutou muito bem de fora, o Ribéry chutou um lance, inclusive uma matada de bola que eu coloquei no Twitter, uma matada de bola, uma virada, ele matou a bola de costas pro gol, deu uma virada e deu um chute, defendido muito bem pelo Sommer, que foi o grande destaque do jogo, né, o goleiro do Basel, e foi um lance realmente de craque do Ribéry, que você vê de habilidade, velocidade, controle do corpo, de fato, incrível, e não foi gol porque o chute foi muito bom, mas não foi perfeito, e se tudo que fosse muito bom, mas não fosse perfeito, o Sommer ia lá e pegava, e de fato foi o que aconteceu com o jogo, e foi o que fez com que no final das contas o Basel sagrasse vencedor depois dos acréscimos do segundo tempo. Eu acho ainda o Bayern de Munique claramente favorito. Eu não vi o jogo da Internazionale, mas aparentemente a Inter repetiu uma de suas sofríveis atuações, que vem sendo mais ou menos uma constante no italiano.
Então, enfim, a gente já passou muito tempo, estou querendo encerrar aqui o nosso momento Champions. E
Basel, eu sou um pouco mais empolgado com o Rui que o Rui com o Basel. Eu acho que o Basel é um time muito surpreendente, um time muito bom de ver jogar.
Uhum.
É um time que sabe se defender bem, faz o esquema que a gente esperaria mais de um time suíço que vai bem, tipo, sabe segurar na defesa e todo mundo cumprir sua função, mas tem esse volume ofensivo que o Rui destacou. E acho que dentro disso tem o Frey, que jogou no Borussia Dortmund, seleção suíça há muitos anos, que é...
É tipo jogador suíço aí, dos últimos.
Pós-Chapuissá, né? É o grande jogador suíço pós-Chapuissá.
É.
E tem ele, mas o time todo é um time muito jovem. Tem jogadores como o Sommer, goleiro, que hoje fez defesas lindas e que foi bem, esse time foi muito bem contra o Manchester United, jogou até melhor hoje do que hoje contra o Bayern, no último jogo da primeira fase.
O Basel que eliminou o Manchester.
É. E aí, tipo, foi um time, é um time que sabe jogar contra um time grande. E esse goleiro Sommer, que é um goleiro só de 23 anos, é muito bom. E tem o Shaqiri, que parece que já que vai pro Bayern de Munique, inclusive. Não tenho certeza. É, o Shaqiri é um jogador de 20 anos também. É aquele jogador que dá um pouco de desconfiança, que talvez com mais responsabilidade ele seja aquele que cisca muito, porque é um jogador veloz, com alguma habilidade, mas é um jogador que tem feito um trabalho muito bom no Basel, ele puxa muito esses contra-ataques rápidos e tipo, dá muito trabalho para a defesa adversária, e isso é importante para um time que muitas vezes tem menos posse de bola, porque quando tem a posse de bola, esse time sabe valorizá-la enquanto dá e sabe criar chances. É um time que teve certo momento do jogo hoje que ele estava com 38% de posse.